É a nossa música assim, um programa que celebra e revisita a música de Mato Grosso do Sul de todos os tempos, a música e as boas histórias. E hoje nós vamos falar de música clássica, nós vamos falar com um maestro que eu estava pensando nele esses dias e no trabalho que ele tem realizado, e ele é um, eu diria que ele é um segundo Vitor Diniz aqui na nossa história. É o maestro Eduardo Martinelli. Dance. Maestro, você, eu falei bobagem, você tem feito muita coisa, né?
Assim como o Diniz mudou-se para cá, acho que eu morava aqui naturalmente, né? Conheci ele pouco também, mas ele mudou para cá no começo da década de 80, creio, e trabalhou aqui até, enquanto trabalhou aqui, né, Campo Grande. Então eu acredito que essa semelhança, essa comparação, ela é extremamente válida, né? A grande coincidência, acho que entre nós dois, é fazer de Campo Grande o nosso principal palco de atuação, né?
É verdade.
Não, existem, é claro, muitas características diferentes, né, no meu trabalho, no trabalho dele. O meu trabalho, ele é mais voltado para o ensino da música também, sobretudo o ensino da música, não numa escola de música. A base do Maestro Diniz sempre foi uma escola de música, onde ele montou a sociedade coral e orquestra, e a minha é os bairros da cidade, é a periferia, são os projetos sociais do ensino de música, que é uma coisa que na minha época é mais comum do que na época dele. Isso, na época dele não existia, não havia esse fomento, essa situação, né? Então eu acho que dito quanto tanto o Diniz quanto eu seremos homens do nosso tempo, né? Dedicados à música.
Com certeza. Essa dedicação que eu comparei mesmo. É porque me lembro do maestro carregando as pastas dele para cima e para baixo. Ele era muito dedicado, muito.
Um verdadeiro,
muito dedicado.
Assim como eu, um verdadeiro escravo da música. essa é a verdadeira definição.
Verdade, porque é trabalhoso demais, né? Não tem jeito. Mas, ó, maestro, aqui no nosso programa a gente gosta das coisas, das histórias do começo. Uhum. Então eu queria que você contasse para a gente onde é que você nasceu, como é que foi a tua caminhada até chegar aqui.
Tá, fazendo um breve resumo. Eu nasci na capital de São Paulo, no bairro do Jabaquara, por ali. E rapidinho, com 2 anos, eu fui morar em Santos. Depois voltei, fui para São Paulo e fui parar no interior. Com 3 anos de idade, eu estava em Guapiara. E ali fiquei até uns 9, 10. Voltei para a capital de São Paulo. E com 13 anos, a gente mudou para o litoral, para Itanhaém. Itanhaém, que é aí a cidade onde eu mais vivi, até me mudar para Campo Grande.
Litoral Sul.
Litoral Sul, pertinho de Santos. A gente é da mesma região ali, que você também, eu sei que é dali do litoral.
Morei
também, né? Então, e é um lugar que eu estou sempre indo, porque minha família toda está lá. E então, quando eu me mudei para Campo Grande, eu estava com uns 26, 27 anos, 27 anos acho de idade, tem uns 18 anos por aí. Aí passou, hoje já é Campo Grande a cidade que eu mais morei na vida, né? Antes disso era Itanhaém.
E a música, quando é que ela entra?
A música entrou na minha vida um pouco por insistência do meu pai. Eu não queria ele tocava violão muito mal e cantava pior ainda. Mas ele sempre estava com o violãozinho dele. É. E aí, lá em São Paulo, eu lembro de um dia, eu adolescente, né? Antes de mudar para Itanhaém, eu estava olhando o violão dele e tocando as cordas. E eu apertava e começava a relacionar alguns sons. Aí eu relacionava com algum riff de alguma música que estava tocando na rádio, ouvia muita Rádio Transamérica, fazia muito sucesso em 89, 90. E aí ele olhou e falou: quer que eu te ensine? Eu falei: não gosto, eu só tô. Tipo, não queria saber. E foi assim, outro dia, uma vez ele veio brincando com o violão, tipo, imitando coisa, ele perguntou de novo o que queria que eu te ensine. Eu falei: não, eu não gosto. Mas aí a gente mudou para Itanhaém, e um dia ele, lá já em Itanhaém, logo seguidamente isso, ele perguntou de novo, eu falei: ah, tá, vou aprender para ele parar de me encher o saco, né? Eu lembro que ele me ensinou Dó maior, Lá menor, Fá com a pestana já, e o Sol, sem dó nenhuma. Não, faz essa sequência de Dó, Lá menor, Fá e Sol. E fiquei com aquilo, e uma semana eu tava craque, né, naquele negócio. Ele trabalhava em São Paulo, a gente mudou para Itanhaém, mas ele trabalhava em São Paulo, ele descia final de semana, que é pertinho, né? Aí ele viu, aí eu já começava a ficar contando os dias para ele voltar, para me ensinando mais, né? Então, Zé Duda, desse dia, dessa sequência de Dó maior, Lá menor, faz só o ritmo que eu lembro até hoje, aquele ritmo tradicional de 4x4, de pop, de rock, uhum, meio rock and roll, assim, né? Meio Jovem Guarda, sabe?
Roberto Carlos usava muito.
Então, exatamente. E aí, a partir de então, a música não saiu mais da minha vida. Né? E eu lembro que aí eu começava a ficar ansioso, meu pai vai chegar a me ensinar mais. Aí começou a ensinar o dedilhado, uhum, Mi menor, Lá menor. Assim foi. Quando eu vi, eu já tava me enfiando, comprando revistinha, me enfiando, tocando. Onde tinha alguém tocando, eu já ia indo junto. Uhum. E lá tinha muita, tava começando muito essa história de Zezé de Camargo, na época, 90, 91. Daí eu me bandiei pra guitarra, comecei a tocar rock and roll, comecei a ficar apaixonado pelos solos de guitarra, por Joe Satriani, gostava muito do Guns N' Roses, do Slash, gostava, já me inclinava muito para as melodias, o instrumental, né? E aí, depois disso, o próximo passo foi realmente estudar o violão clássico e entrar no mundo das partituras, e o violão clássico me colocou no mundo da música de concerto, no mundo das orquestras, no mundo de Beethoven, no mundo de Bach, mesmo não sendo o instrumento que esses compositores usavam, mas me colocou no mundo da música de concerto.
Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu me lembro de umas gravações de Som do Mato, você tinha um duo, né, com mais
Eu sempre tive. É. Porque assim, essa minha inclinação por fazer música em grupo já sempre foi. Eu com 20 anos de idade eu já tinha uns 80, 90 alunos nos cursos de música aí da prefeitura, da Itanhaém, e aí eu já montava grupos, montava pequenas orquestras e tal. Eu saí de lá. Quando eu saí de lá, os cursos de música das oficinas culturais de Itanhaém tinha 2.000 crianças e jovens, entre dança, balé, música. E a música era naturalmente o carro-chefe das coisas, assim, né?
Então, só que com essa bagagem.
Já cheguei com essa bagagem, exatamente. Então, e eu trabalhava, era um projeto recente que tinha na época no estado de São Paulo, chamava Projeto Guri, que é um projeto de ensino musical coletivo para crianças jovens que normalmente não teriam condições de comprar seus instrumentos, pagar por uma aula. Então eu também trabalhava com esse projeto. Essa inclinação minha por fazer música em grupo sempre foi grande. Cheguei aqui e comecei a tocar com o Edson Verbisky do violino e o Marcos Assunção. E a gente fazia, eu passava com o Marquinhos, a gente passava o final de semana desde manhã até a noite juntos. Ficava ensaiando, aprendendo música, fazendo arranjo para nós dois, ele na guitarra semiacústica, eu no violão. E daí a gente já saía direto no domingo à tarde, ia direto lá pra Confraria do Choro, que tinha aqui do Adriano Praça, aqui na
com o Orlando Brito,
com o Orlando, Adriano, o Marco Antônio
do Cavalho.
Exato, era na Vila Alba ali, né?
Na Vila Alba.
A gente já saía quente pra ir tocar lá, dar canto com aquilo que a gente tinha aprendido. Aí já era carimbado, né?
O Marcos Assunção é também um dedicado, né?
Ele é um excelente instrumentista, né? Nossa. E era mó barato. E aí a gente já gravou assim o Som do Mato, outros programas, já participamos do festival, acho que América do Sul, bonito também. Eu e ele era um trabalho muito bonito, muito bom trabalho mesmo. E o Verbisky, a gente dava aula junto na universidade,
demais,
né? A gente dava aula junto na universidade, eu conheci ele lá, quando eu fui fazer a prova para trabalhar como professor, né? Eu fui o primeiro professor que veio de fora para trabalhar aqui no curso de música. O curso era recém-formado. Era o Júlio Feliz, era o coordenador, e a turma daqui, a professora Clarice, o Evandro tá lá até hoje, né? O Manuel Haslan, que tem isso aí. Aí, depois que começaram, né? O curso começou a crescer, viram outros professores, outros colegas de fora.
O Júlio Feliz era um entusiasta da música clássica, ele tinha programa Opus 104.
Gravei esse programa também, tocando violão, exatamente, no Opus 104. Essa turma aí que eu falei, eles são os fundadores do curso de música da universidade, né? O pessoal é...
Esse é um capítulo à parte de música que eu quero falar um pouco também do curso. Eu queria fazer um pequeno intervalo já, porque para a gente
prosseguir. Falo demais, né? Já ocupou todo o tempo do bloco.
Não, ótimo, esse mesmo. Mas aí a gente volta para conversar nesse contexto. É uma música para a gente ouvir no intervalo.
Para indicar, assim, eu vou numa das que, sem dúvida nenhuma, que mais Sonhos Guaranis do Paulinho Simões, do Almir Sater. Eu acho que foi a primeira música que eu me apaixonei.
Aqui. E ela traduz bem a nossa realidade musical. E
quaisquer das versões que tem. Eu, inclusive, quando a gente gravou o DVD com a moçadinha da Orquestra Jovem da Fundação Barbosa Rodrigues, foi uma das músicas que a orquestra tocou.
Legal, né?
Maravilhoso.
Combinado. Estamos falando com o maestro Eduardo Martinelli Dance. Daqui a pouquinho a gente volta.